paletó. Você bota a mesa e o quê?
Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como.
E o quê?
Você!
Você.
Jorge,
É
que
isso. A
gostoso!
divulgação
Que gostosinho! Que
pesadíssima.
gostosinho! A campanha Jorge Solteiro
Tá
2019, não mais!
pesadíssima, é isso aí.
Gente! A Thaís não, né? Não gostou muito do
Tem que
meu.
se
Oi,
tentar
gente!
descontrolar.
Não,
Falou
eu
mais
achei
nada.
bom. Achei bom você falar isso. Vai que as pessoas acham que eu
É.
faço essa. Não é, é uma interpretação.
É
A
verdade,
Thaís
tem
falou
que
assim pra mim:
explicar.
fala com sua voz normal. Eu falei: eu não tô falando.
Não, não
Relaxa
tem
a
voz.
voz. Relaxa a voz. Eu falei: do que
Relaxa
você
a
tá
voz.
falando? Aí ela falou: não precisa falar oi, que nem rádio. Mas, gente, é irônico, tá? É irônico.
Você usou de ironia, né?
Eu
Eu que não
usei de
entendi
ironia,
mesmo.
Thaís, que não entendeu, mas
Essa
pra
cartinha
você
na
que.
manga aí, né?
Pra você que tá achando que eu tô querendo ser radialista, falando assim, não tô não, é irônico que eu falo, oi gente, mas é isso, espero que a sua semana tenha iniciado como? Da melhor forma possível, ouvindo o quê? Marketing Jorge, o melhor
O
podcast
melhor
desse,
podcast do
Spotify.
país, do Spotify, do mundo, quiçá
Quiçá,
do mundo,
quiçá do mundo,
quiçá
não é
do
mesmo?
mundo.
É, a gente ainda não conseguiu encontrar, né, uma uniformidade de apresentação.
Eu acho que
Tem vezes que eu
não.
te chamo de Jorge Henrique,
É, eu de
de
Mariana, né? Geralmente
Mariana, é.
Mariana.
Mas a gente precisa se
Mariana,
apresentar, acho
tipo.
importante, né, pra quem tá chegando agora.
É.
Muito importante.
No nosso quarto episódio.
Nossa.
Nossa.
Gente, quem diria, hein?
Que isso, chega.
Tá indo
A gente foi longe demais, né?
logo. E aí, o
Nós e Pablo
segundo, o quê?
Vittar.
Com a participação da produtora.
Que
Que é
isso!
um sucesso.
Terceiro?
Terceiro por
Não, é
quê? É o
segundo, anjo.
segundo,
Você não vem no
querida.
primeiro do segundo,
Ah,
não.
vem aqui,
Então
me
é,
respeita.
é melhor.
É o segundo que você participa.
Segundo que eu participo.
Obrigada, Thaís.
Imagina.
Mas é isso aí, eu sou
Faz a
Mariana Zirondi,
diferença.
com a voz que a Thaís não gosta.
Eu sou Luana Santana.
E eu sou Jorge Santana.
Vocês
Olá,
dois
que
não
tal?
são primos,
Não
tá?
somos
E é muito
parentes.
Santana,
Não
Santana,
somos
né? O bom é que a
parentes.
gente deixou claro isso nos quatro episódios.
É, isso é importante.
É que
Mas
eu
é
fico toda
legal.
hora que vocês falam, eu falo, será que tá ouvindo? Imagina eles, gêmeos? Não
Não
é,
somos
gente.
parentes.
Não são parentes.
Poderíamos, mas não
É.
somos.
A
É isso
beleza é bem
aí.
parecida.
Ah, é. O carisma.
É.
O carisma é
A
ótimo.
A
beleza. A
humildade.
É,
A
produção, a
humildade.
gente tem aí comentários para ler durante. Não, não
Não
temos.
temos ainda,
Não temos, não.
Ainda.
Vamos, nós estamos contando com vocês, viu, gente? Ó, você que ouve hoje, manda um recadinho só pra gente ler seu nome
É.
no episódio que vem. Não é? É um
Nossa,
bom incentivo.
seria perfeito, inclusive.
Aí conta pra gente o que que vocês estão achando, né?
É isso mesmo. É, o assunto de hoje é um pouco. Vão dizer o quê? Que eu sou pessimista.
É.
Ah lá,
Ah lá.
a pessimista começou o podcast. Mas é que a gente tem sentido, não sei se é na cidade, mas a gente tem sentido que tá todo mundo mal, né? As pessoas estão
Geral.
num, tão entrando numa vibe. Ou a gente está falando mais disso e, de certa forma, faz o quê? Humaniza.
Humaniza
Humaniza os
muito.
problemas das pessoas. Ou realmente a gente está entrando numa fase em que todo mundo está ficando muito doente psicologicamente. E eu acho que esse tema é muito legal, porque às vezes as pessoas nem sabem, né, que elas estão passando por isso.
Não. Eu acho que não sabem também, e às vezes tem aquela questão de você não ter coragem de assumir que você tá mal também, né? Porque vivemos uma sociedade do espetáculo em que tá todo mundo bem, todo mundo come bem, todo mundo viaja, todo mundo se
Todo
ama,
mundo
todo mundo
feliz,
muito
né?
feliz nas
todo
redes
mundo tá
sociais, né?
sempre feliz, né, nas redes sociais, mas isso é o quê? É uma falácia, é uma
Uma
falácia,
falécia.
é uma falésia. Porque na real não é, nem, né, a gente já falou no episódio anterior, né, nem todo mundo, não, as pessoas não precisam ser felizes o
O
tempo
tempo todo,
inteiro,
né?
se estão é porque, né, tem uma coisa errada aí. E acho que é isso, acho que na verdade acho que a gente começou a começou a se falar mais sobre isso, mas eu acho que as pessoas também estão tomando mais consciência disso e acho que é o primeiro passo, porque depois é entender por que, né, que tá todo mundo
Sim.
mal, que aí acho que é uma das razões do nosso debate de hoje.
Nosso debate de hoje vai humanizar a gente. Já vamos começar humanizando, Luana,
Total,
você que
total,
gosta.
total.
Adoro,
É,
gente.
nós três somos três. Nós três somos três. A Thaís não, que ela é bem resolvida, mas nós três
Quero.
a gente faz terapia
É.
com psicólogo, enfim. E eu acho que é legal a gente contar o porquê que a gente procurou, né? Vai, começa você, Luana, conta pra
A
gente.
mais humana de todas.
Ai, gente.
Vai, mostra, bota aí já logo o que que
Fala
foi
com
que
seus
aconteceu.
fãs.
Eu fui procurar terapia porque eu comecei a entrar em crise se algumas coisas, se eu era daquele jeito ou se eu me programei para ser aquele jeito. Para algumas coisas na minha vida, tipo assim, será que eu gosto mesmo disso ou eu fui programada para gostar disso? E eu comecei a ter algumas crises comigo, de, eu sempre me achei super segura. Tipo assim, nossa, pensa numa pessoa
segura.
Você é
uma pessoa bem resolvida? Luana, é isso.
Vai estar lá no dicionário, pessoas... Luana, vai estar ali, não tenho dúvida sobre isso. E eu comecei a me achar super insegura. Uhum. Falei, gente, eu não sou segura. Eu sou um poço de insegurança. E outra coisa que começou a me incomodar muito é que eu achava que eu estava sempre em dívida com as pessoas. Eu não, o dizer não para as pessoas estava me doendo muito. Uhum. Ou então, por exemplo, alguém marcou assim, ah, sei lá, o Jorge marcou comigo uma festa para ir. E eu não pude ir, aquilo para mim, eu ficava muito mal, a ponto de pensar o que, que eu ia fazer para compensar aquilo.
Uhum.
Aquela falta que eu fiz para ele aquele dia, o que, que eu vou fazer para suprir aquela...
Isso estava te consumindo.
Tava, porque isso não é normal, gente. Uhum. Tipo, não é normal.
Sim.
E aí eu procurei a terapia para isso, porque... Igual eu falei lá pra minha psicóloga, eu não quero deixar de me importar com as pessoas. Porque eu acho isso maravilhoso. Eu tenho muito problema com quem não se importa com as pessoas.
Claro.
Então, assim, o sentimento do outro, pra mim, é muito importante.
Muito importante. Uhum.
Então, eu gosto dos meus amigos, do jeito que eles são. E eu tá na vida deles, eles estão...
Obrigada, Luana. Apesar do
menos
episódio anterior.
Mas, eu faço parte da vida deles, eles fazem parte da minha vida. Mas algumas coisas não precisam ser sofridas.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Então, assim, eu quero continuar gostando de...
Mas você quer amenizar os processos.
Eu quero amenizar as coisas que não precisam ser sofridas. Eu quero, uhum. eu quero que entender e que eles me entendam. E eles, na verdade, vocês já me entendam, mas as coisas que a gente cria na cabeça da gente.
Sim, lógico.
Eu passei a criar muitas histórias na minha cabeça que tava me fazendo muito mal, tava me consumindo.
Uhum.
E não precisa, todo mundo falava assim, meu, mas tudo bem você não ir. E tipo, eu ficava assim, como é que as... A pessoa às vezes não dava importância, eu falava, como assim, gente?
Como eu vou faltar,
é,
né?
Pra mim isso tava tipo, nossa, meu Deus, não, uhum. que problema e tal. E não era. A pessoa já entendeu e eu tô lá, sabe? Tipo, cabeça mil, cabeça
sim,
mil.
Sim. Histórias.
É, e aí eu comecei a procurar pra isso, pra deixar minha vida um pouco mais leve, sabe? Tirar do meu pensamento aquela pessoa que eu acho que sou pra dar espaço pra pessoa que eu sou.
Que você é.
Ser mais um pouco, como diz minha psicóloga, ela fala, você precisa ser mais generosa com você mesmo. Você é generosa com todo mundo, mas você não é generosa com você. Então, você se cobra muito.
Maravilha.
Então, aprender a ser mais generosa comigo, começar a entender que tá tudo bem.
Tá o quê?
Tá tudo bem. Então, foi isso. Foi longo, desculpa, foi extenso,
não,
mas foi
essa. Você sentiu que ela desabafou?
Mas,
não, eu falei, vai.
Maravilhosa.
Eu falei, eu vou
vai,
interromper.
Vai,
a Thaís quase fez um medo pra você. Mentir.
Foi até aquele grupo de apoio, né? Obrigado.
Obrigado, Luana.
Mais 24 horas.
Não, fui sincera. Para as pessoas se identificarem.
Para o quê?
Né?
Para humanizar.
Para humanizar, né, gente?
Jorge Henrique.
A mais humana de todas. Olha, Mariana.
Luísa.
Mariana,
Luísa.
É bem mexicano, né, inclusive.
Total.
Jorge Henrique, Mariana, Luísa. Eu comecei, na verdade, porque por vários fatores, mas o principal deles é eu tava com bastante problemas de autoestima, tanto profissional quanto no âmbito pessoal. E aí isso...
A minha mãe vai falar, olha como ele é chique, ele usou âmbito. Minha mãe vai falar.
Ai, linda, um beijo no seu coração. E aí, estava impactando bem do que a Luana colocou, de começam a criar histórias na minha cabeça. E eu percebi que eu era o meu maior sabotador, assim, uma autossabotagem era um negócio tremendo. Em todos os âmbitos, né? De novo, âmbito, né? Pra agradar a audiência.
Agradar a Maria Ilza.
A nossa ouvinte.
Agradar a nossa ouvinte, Maria Ilza, a nossa audiência. E eu percebi que estava me afetando em diversos aspectos e que eu sozinho não conseguia mais dar conta. Meus amigos também não conseguiam mais dar conta. Porque é isso. Chega um momento em que, por mais que você desabafe com um amigo, com amor, enfim, né? Um afeto, alguém que esteja do seu lado... tem coisas que só são com você, é você com você mesmo,
uhum.
é uma batalha sua com você mesmo, coisas que estão na sua cabeça, né? E eu já tava com dificuldades de aceitar elogios das pessoas, então assim, os elogios que vinham, eu falava, gente, é muita gentileza, né? Luana falou essa coisa, mas o quê? Luana é gentil, Luana...
Luana é minha amiga, tô
Luana
quase
é minha
pagando
amiga,
ela pra falar isso,
isso,
né?
Óbvio que ela não vai falar, né, nada contra, por quê? Pra não quebrar, né,
sim.
essa questão da amizade e tal... Agora vai uma crítica. A crítica eu remoía, sei lá.
Vem que eu mereço, né?
Tipo, eu lembrava. Não, lembra que você me falou aquilo em 97, no finalzinho ali? Tipo, sabe? E isso tava me angustiando muito e tudo mais. E eu falei, cara, eu preciso, né, conversar. Preciso entender como é que eu trabalho com todas tudo isso que tá reverberando aqui dentro e que eu não consigo mais controlar. Porque isso começou a refletir em todos os aspectos, né? E E aí o terapeuta, ele justamente me falou muito isso que a sua terapeuta colocou, de eu ser mais generoso e mais, não condescendente, mas assim, ser mais cuidadoso. Acho que foi até o termo que ele usou, comigo mesmo.
Sim.
Ele falou, você se importa muito com a opinião dos outros, você tenta cuidar muito das pessoas
você
que estão ao seu
todo
redor,
mundo.
Né? Você se culpa, às vezes, pela ausência com a família, né? Então, você se cobra muito se você não está próximo dos seus familiares, porque vocês moram em cidades diferentes e tudo mais. Mas você não se... Você perdoa todos, mas não se perdoa,
uhum.
né? Você se culpa de tudo, se um relacionamento não deu certo, se um negócio não foi pra frente, enfim, tudo é culpa sua. Vamos entender o que que é, o que que não é. E aí, uma coisa que ele me falou que eu queria compartilhar com vocês, uma palavra de sabedoria, que ele falou pra mim a diferença de culpa e de erro. E aí ele falou, culpa geralmente tem a prerrogativa de que você quis aquilo, você foi atrás de que aquilo acontecesse, queria, você meio que calculou aquilo. Ah, então você é culpado por aquilo. O erro não, o erro é uma tentativa.
Uhum.
Você precisava fazer
acerta
uma coisa,
ou
acerta
ou
erra.
Você erra, né?
E se você errar, tudo bem, porque é assim que você aprende.
Se você errar o quê?
Tá tudo bem.
E aí, entre outros aspectos, começou a me ajudar nesse sentido, a entender o quanto eu potencializava aspectos negativos
Sim.
da minha vida. Porque isso, né? A gente começa, isso vai te afetando em todos os âmbitos,
Total.
Né? Em todos os aspectos da sua vida. E é isso, acho que o primeiro passo foi eu primeiro olhar e falar, cara, eu preciso de ajuda, né? E tudo bem, porque rola às vezes também um medo disso, né? De você, nossa, mas... sei lá, terapia para pessoas que estão com problemas psiquiátricos, psicológicos, enfim, né? E não, né? No dia a dia, para você se entender por tanto da cultura que a gente vive,
Sim.
a sociedade em que vivemos, o excesso de trabalho, uma cidade como São Paulo que tanto oferece, mas também cobra.
Tira, né, gente?
É isso, né? Como lidar com tudo isso? Então, acho que o primeiro passo foi reconhecer que eu precisava buscar uma ajuda. E a partir disso tem sido uma autodescoberta, porque terapia nada mais é do que você falar com você mesmo.
Se você
né?
se ouvir, né?
É você
que
e
é
o encontro.
Doloroso às vezes, né?
Que é, acho que é um dos encontros Triste. Mais dolorosos. Porque
muitas
é
vezes
isso.
você sai de lá pior do que você entrou,
Exato.
Né? Vamos deixar isso mais
faz
claro.
Parte
né?
do processo.
É.
Uns tapas na cara que a vida te dá. Então foi mais por conta disso. E você, Mariana?
Conta pra gente
a sua experiência.
A minha mãe, ela sempre teve muito preconceito com a terapia.
Minha mãe também.
É, com
hoje.
Psicólogo. E eu acho que ainda existe, eu acho que até a gente pode puxar depois
Super.
Esse gancho de muita gente achar que nossa, eu tô louca,
uhum.
né? Por isso que eu vou pra psicólogo e tal. Tenho até vergonha de dizer que vai ao psicólogo. E a minha mãe sempre foi muito contra. Aí quando eu saí da faculdade, enfim, passei por várias coisas, eu entrei num processo de depressão assim, meio pesadinho, que eu queria vir pra São Paulo, não conseguia e tal. E eu achei que eu precisava de ajuda. Mas a minha mãe não me apoiou muito nisso. E aí eu trabalhava e eu ia escondido. Olha que loucura! Ela quer morrer com isso, né? Mas eu ia escondido, porque eu não me sentia confortável de dizer isso pra ela. E foi maravilhoso quando eu fui e comecei a entender o que era terapia, porque eu fui com 23 anos. E eu gostaria de ter ido antes, mas não tinha tido apoio. Então, eu vi, assim, o valor mesmo da terapia, não porque eu tinha um motivo específico, mas porque eu tinha vários. E aí eu achei que isso precisava ser tratado. E foi quando eu entendi que a gente vai na terapia, tipo, ai, mas você, eu já ouvi muito isso, mas você faz terapia, mas você é tão bem resolvida, nem parece.
Graças
então, amor, graças à terapia, né? Se eu tô aqui com sanidade, é porque eu vou na terapia toda semana, amor, porque se eu não fosse... E pra mim é muito isso. E, só que eu passei muito tempo sem conseguir por conta de grana. Quando eu vim
Sim.
pra São Paulo, eu não conseguia pagar a terapia. Aqui em São Paulo é muito caro.
É.
Aí o ano passado, pelo mesmo motivo pelo qual eu lancei esse blog, que foi o quê? Meu pé na bunda, eu falei, acho que tem alguma coisa errada. Acho que eu tô desequilibrando alguma coisa,
uhum.
assim. E chegou a hora de voltar, eu preciso me esforçar financeiramente pra isso. E aí eu tornei a terapia naquele momento uma prioridade financeira, assim, eu falei, eu vou...
Investir nisso.
E eu voltei. Eu voltei por isso, porque eu falei, chegou a hora de eu encarar, assim, mais na vida adulta, né, algumas coisas. Também sou cagadíssima na autoestima, tenho altos problemas. O blog me ajudou muito nisso, porque antes eu escrevia muito pra vocês, assim, no dia do aniversário, não é mesmo? E quando eu comecei a terapia, eu ainda não tinha lançado o blog. Inclusive, lançar o blog, eu acho que eu precisei de um mês e meio de terapia toda terça-feira falando do blog. E trabalhando isso, do que as pessoas vão pensar quando eu publicar aquilo
uhum.
que eu sinto, aquilo que eu acho, as histórias que muitas vezes são reais.
Uhum.
Que eu não sei escrever de outro jeito se não for com essa verdade. E eu fui trabalhando muito isso. Quem é o meu público, com quem que eu me importo, a opinião de quem e tal. E foi me ajudando muito. Eu acho que tudo isso que a gente tá vivendo, inclusive o podcast, é uma grande evolução psicológica mesmo minha, que vem desse tratamento de terapia, que eu vejo. Alô, Adriana! Ela ouve o podcast, a gente manda beijo. Maravilhosa!
Ah, beijo,
que mulher! Que mulher, né? Mas é isso.
Tem que vir aqui qualquer dia.
Ela vai vir. A gente vai fazer um programa com ela, que ela é perfeita, sem defeitos. E ela e foi isso. Eu fui passando por isso e hoje eu fiquei, por conta de mudanças de emprego e tal, eu acabei ficando um mês sem ir. E eu não imaginava o quanto me fazia falta. Isso. Porque quando você vai toda semana, você acha que tá tudo bem, né? É. Que tipo, talvez eu nem precise tanto disso. Aí eu fiquei um mês, falei pra ela, falei, não dá.
Eu não sei se eu consigo viver mais sem.
Você entra num processo assim. E quanto melhor eu fico, mais feliz eu fico de ir até lá. Sim. Porque às vezes você tem a impressão de que você vai por um problema. Eu já mudei essa chave há muito tempo. Eu acho que a gente vai porque tá tudo bem. E aí a gente vai pra manter as coisas bem e pra tratar coisas que a gente, no dia a dia, a gente meio que ignora. Mas que quando você senta lá, você entende que pode vir à tona em outros momentos e te atrapalhar.
E que às vezes tá muito ligado a uma série de problemas do hoje, né? Então eu por exemplo, entro em meandros da infância.
Sim, você vai fundo, né?
E aí você percebe que tem resquícios até hoje, né? Sim. Coisas, sentimentos, vivências.
Porque, na verdade, tudo tá ligado, né?
Tá tudo ligado.
Uma
coisa que você ouviu, sei lá, na sexta série de uma pessoa X da sua vida que te impacta...
Vai fazer diferença, né?
Hoje, com 30 e poucos anos, assim, sabe?
Coisas que você nem lembra também.
Coisas que você não lembra,
Consciente e tal, e tá impactando até hoje. Como é que você lida com as pessoas, como é que você trata as pessoas.
Como é que você reage, né, a certas situações. Uhum. Porque é isso também, tem muito da reação, né? Lá a gente trabalha muito, acho que terapia ajuda também, a você entender até que ponto as situações, ou a forma como você reage às situações, geralmente as pessoas culpam o outro, né? Jogam sobre o outro.
Sim.
Aquela... Ah, você me fez mal, você me fez assim, olha o que você causou. Quando, na verdade, é tudo com você.
Isso é a coisa, acho, uma das coisas mais chocantes, que é bem ridículo, porque a gente sabe que é isso, mas você chegar na terapia e descobrir que tudo tá dentro realmente de você, que não tem, às vezes não tem culpados.
Não tem culpados,
exatamente. E às vezes a culpada não é a outra pessoa, e você fala, e eu vou culpar quem? Porque culpar alguém é uma coisa muito, muito boa, no sentido assim,
você
traz
se isenta,
um conforto, né? Porque não, a culpa é do outro, eu não fiz nada, entendeu?
Eu sou a
e
vítima.
Aí, tipo, tá tranquilo. Aí você vai e você fala, não, pera, talvez não tenha culpados. E aí, eu vou culpar quem pra ficar bem?
É isso mesmo.
Entendeu? E é bem complicado isso, assim.
Enfrentar isso porque é isso. Quando você fala, quando você entende que você, de novo, né? Voltando ao tema, ao programa anterior, você controla, né? Tem as rédeas da sua própria vida, você é o roteirista da sua própria vida. Como fazer isso, né? Porque ao mesmo tempo é libertador, mas é apavorante.
Porque é
isso, é você. Então, é você tendo que... Tá, por que eu tive tal reação? Por que que eu reajo a tal situação, situações assim, eu tenho esse comportamento? Por que que...
Os gatilhos,
olhar,
né?
Quais são os gatilhos? Por que que olhar aquilo realmente me fez mal, sendo que não tem ligação? E aí, ao mesmo tempo, como vocês colocaram, muitas vezes que você sai, tipo, arrasado.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque você fala, você vai se autoconhecendo cada vez
sim.
mais.
Então, e você
fala,
vai...
olha só quem é esse ser humano.
Vai se dando tópicos de reflexão, né?
Sim.
Novos.
Sim.
Porque antes você passa despercebido por algumas coisas. Aí, de repente, você vai e pontua aquilo. E eu acho que o poder da verbalização muito forte.
Uhum.
Quando na terapia eu consigo botar alguma coisa ali, na verdade eu não tô falando pra ela, né? Eu tô conseguindo que eu mesma me escute,
sim.
né? E aquilo, assim, você ganha uma força, né? Você
fala em voz alta.
Então é isso, né? Mas, às vezes, até pra gente conseguir chegar naquela conclusão, é muito louco. Às vezes ela fala assim pra mim, na verdade isso já tá evidente há umas 3 semanas, mas você só conseguiu chegar a essa conclusão agora. Mas é o processo, e ela
sim.
não pode me dizer, então, vem cá, deixa eu te contar. Vou te contar essa coisa aqui, essa parte aqui. Que não, ela tem que... Você tem que chegar a essa conclusão sozinha.
Sim, o caminho
né?
é você, né? É só uma condução, na verdade, mas o caminho quem percorre é você.
E eu acho bem importante pontuar, gente, a terapia, ela é cara, mas se você se dispor, assim, a realmente, eu não sei, né, vai muito mas se você fala, não, eu vou dedicar um dinheiro para isso, enfim. É, não tenha vergonha, né, de procurar tratamento, porque é isso, não necessariamente você tem algum problema grave ou você pode ser julgado por isso. Porque, na verdade, pouco importa o que o outro acha, né? Mas eu entendo que muitas pessoas ficam com vergonha, muitas pessoas querem... E tudo bem se você quiser ficar em segredo e tudo mais, mas não vá pra terapia achando que você tá louco, que você tá desequilibrado, que isso é... Gente, não é isso. É um tratamento que você faz como, sei lá, um tratamento de pele quando você tá com muita espinha, sabe?
É cuidar da sua saúde.
E entender que é um processo. É lento, às vezes, sim, mas é muito legal. E complementando o que a Mariana falou sobre o tratamento ser caro, vamos falar como somos elitizados, somos privilegiados,
sim, né?
Para as pessoas procurarem nas cidades delas, porque tem várias cidades têm tratamento de graça,
sim, de graça.
É acompanhamento de graça, uhum, ou preços populares. Tem uma lista que aqui em São Paulo tem, assim, na Zona Norte, Sul, uhum, todas as regiões têm esse tratamento super acessível.
Uhum. As universidades oferecem.
Oferecem também.
E aí, a pessoa pesquisar o que cabe no bolso dela, ou se tem alguma coisa até de graça, ver o tratamento que ela se identifica, porque tem vários tipos, cada uma aqui faz, inclusive, faz uma linha de tratamento. E... evoluir, né?
É, eu acho que pensar assim, o quanto você quer investir mesmo, uhum, nisso, assim, de tempo. Né? Porque você ia, é aquela coisa, é como a academia, né? Não adianta nada você fazer a matrícula e não aparecer.
Ou então em um dia só, né?
Ou em um dia só.
Igual eu faço, inclusive, na academia.
Fui uma vez e nunca mais voltei. Mas é investir tempo, não só dinheiro, né? Investir tempo, dedicação, de ter respeito com aquele profissional que tá lá te esperando e de realmente...
abrir o coração, né?
Com vontade de trabalhar alguma coisa. É, porque também não adianta... Eu conheço muita gente que fala... eu quero convencer a pessoa a procurar o tratamento. Amor, não dá. Tipo, não dá pra você forçar ninguém a procurar uma terapia. Se não fizer sentido pra você, realmente busque outro. E aí a gente pode até... falar de outros tratamentos, né? Que tem, que né, eu e a Luana principalmente somos bem adeptas. Outras coisas que você pode fazer que são pontuais, que talvez você tenha um dinheiro ali a cada 3 meses que você pode investir em coisas alternativas, sei lá, reiki ou o Theta Healing, que são terapias alternativas que também trabalham a alma, né? Sim. E a energia, enfim, que são coisas bem legais.
Eu acho importante focar. Não, acho que é importante focar nisso.
Que hoje eu não tô mais interrompendo pessoas. Vocês viram que eu tô. Vocês viram que eu tô comportada, produtora?
Ótimo.
Muito comportada.
Olha, parabéns.
Obrigada.
Ótimo toque. Quem foi que deu mesmo? Sua mãe?
Não, eu mesma.
Você mesma.
Eu mesma lavando o banheiro, me ouvindo, falando, meu Deus do céu, misericórdia, que não para de falar, não cala essa boca nunca, interrompendo os outros.
Não, eu queria colocar isso, dessa questão do investimento, entender que é um investimento na própria saúde, né? Porque às vezes as pessoas encaram ou como uma frescura, né?
Também.
Não tenho tempo pra isso, imagina, que isso, imagina, quem tem, precisa de terapia, frescura, enfim. E colocar e debater com vocês que eu acho que é um reflexo dos nossos tempos. Eu acho que sempre teve, acho que as pessoas sempre vivenciaram isso, mas eu acho que com rede social, acho que tudo ficou um pouco mais potencializado.
Ficou
assim,
muito,
né?
Muito.
E aí é isso que eu queria meio que discutir com vocês. De que maneira isso... Por que que isso se tornou... Por um lado é bom, porque acho que as pessoas estão falando mais sobre isso.
Estão. E os tratamentos alternativos que
super,
antes a gente,
né,
nem sabia que existia, hoje já
hoje
tem. Você
aí
já sabe coisas, sim, que você pode fazer com uma pesquisada no Google.
Alternativas,
né,
assim, inúmeras, né? Enfim... Questões de acessibilidade também, que acho que isso é muito bacana, como a própria Luana colocou, enfim, não necessariamente de pensar, né, encontrar opções, mas de como o mundo em que vivemos, seja excesso de trabalho, seja excesso de exposição nas redes sociais, seja, enfim, essa coisa do...
É muita informação, né?
É muita informação.
Mas eu
não
acho,
tempo,
gente, sabe o que acontece?
Parece que a gente
está
sempre
atrasado.
Parece que a gente
está
sempre atrasado.
E a sensação de que a gente está perdendo alguma coisa,
isso,
né?
Sabe na música do Baco que ele fala, desculpa, Jay-Z, mas eu queria ser você, porque a minha vida tá chata.
Uh-huh.
Gente, pra mim, tem muito disso hoje em dia.
Sim.
A vida das pessoas,
é sempre
quando
mais
você olha pelo Instagram... A sua vida é uma bosta.
É. Você
fala assim, eu não viajo, eu não como em restaurante bom, porque eu nunca tenho dinheiro, eu não uso essas roupas, eu não consigo ter esse corpo. E aí você vai somando tudo isso, você fala, minha vida é uma bosta, uhum. É melhor eu parar por aqui mesmo. Uhum. Porque é isso, a gente fica...
Não é assim.
É, eu não consigo ter essa... Né? E aí você gera padrões de comparação ali, porque o meu namorado não faz isso pra mim, ou então, nossa, mas eu não consigo que o meu corpo fique desse jeito. E isso vai, parece, somatizando na gente, e a gente fala, nossa, que vida,
né?
Chata.
Tá sempre frustrado,
não,
né?
Se num sábado à noite você tá em casa, sem dinheiro pra sair, ou sei lá, sem companhia, que seja. E você olha no Instagram as pessoas vivendo a vida loucamente, se divertindo, felizes e contentes, aí você fala, meu Deus, onde foi que eu errei, né? Eu tô fazendo tudo errado. E, gente, na verdade, isso é tudo uma ilusão.
É
uma ilusão, cara. Assim, a vida real é isso, né? Não, não, não tem essa idealização toda. Eu acho que a Thaís hoje à tarde falou uma coisa muito legal, né, Thaís? Que é, não fica seguindo gente que...
Não segue, né?
Que
te faz mal, não segue.
Gente que te coloca um padrão de vida muito fora daquilo que...
Da sua realidade.
Porque tudo bem, às vezes eu posso muito bem administrar isso, olhar coisas e falar, nossa... Que bênção que essa pessoa tá onde? Nas Maldivas? Uhum. Né? Que coisa maravilhosa que a pessoa tá na Maldiva. Ó, Deus abençoe esse rolê dela. Mas às vezes não. Às vezes você vai olhar pra aquilo e vai falar.
Dia X que o negócio
que você vai falar, meu Deus,
né?
Do céu, eu nunca vou conseguir chegar nas Maldivas. Talvez minha vida não tenha sentido nenhum, né? Gente, dá um unfollow e é isso. Para de seguir.
Mas esse é o questionamento. Por que quando a gente vê, afeta tanto? Porque, assim, a teoria, ela realmente... Ela é
então,
legal.
A teoria é linda. Mas eu acho que na prática você se incomoda. Então, não deixa ser impactado por isso, entendeu? Vive a vida, segue a gente
tentar,
como
a gente.
Tentar buscar alguém que tenha mais ou menos o estilo de vida parecido com o seu.
Com o seu, né?
Que aí você começa a ver aquelas coisas mais possíveis.
Sim.
Porque, meu, tem umas coisas muito impossíveis. Você fala, meu, jamais.
E aí eu acho que no processo de terapia é muito legal porque é isso. Aí você começa a entender melhor sobre você.
Quem
porque
é você,
é isso,
né?
Ao invés de você ficar entretido com a vida alheia, entretenha-se com a própria vida.
Com a sua
vida,
própria vida, né?
Que é o mais interessante, tipo, as potencialidades, o que você pode fazer, descobrir o que você gosta.
Exato.
Que
e
a própria
ninguém
Luana colocou,
vai postar,
né? O que, que eu gosto? É o que eu gosto mesmo?
Eu gosto
ou eu fui programada para, né?
Porque a gente, quando a gente sai de casa muito cedo, né? A gente tem uma independência muito cedo, a gente acaba pulando etapas.
Sim.
E a gente faz várias coisas para se adaptar. Eu mesma, vindo para São Paulo, que achei que eu não ficaria aqui, você acaba se forçando a ser várias coisas para se adaptar. E às vezes isso é inconsciente.
É uma questão de sobrevivência.
É questão de sobrevivência.
Cê,
é questão de adaptação.
Você se molda pra sobreviver.
Exatamente.
Né?
Aí quando tá tudo bem, que você já tá mais velho, você já está economicamente melhor, com a cabeça melhor, tá mais maduro, que você para, você fala, será que eu gosto mesmo disso?
Ou será que eu tô só indo, né?
Tipo, eu tô indo ainda. Porque,
eu ainda tô no fluxo.
Porque
né?
Aí a hora que você para, que, igual a gente falou em outros, no, acho que no primeiro ou no segundo podcast, quando você para, você começa a olhar pra você.
Sim.
E você fala, mas será que eu gosto mesmo disso? Será que eu gosto de isso no café da manhã mesmo? Será que eu gosto daquelas pessoas mesmo? Porque elas não estão fazendo mais sentido pra mim. E aí
você
para e você fala,
né?
Opa, tá estranho,
aprende,
deixa eu ver o que está acontecendo. E aí você começa...
Com certeza.
É doloroso, mas é uma descoberta,
é um processo.
Né?
E eu acho que essa coisa das redes sociais, que eu até falei agora há pouco, ninguém me deu ibope, porque eu tava interrompendo pessoas... ninguém posta tristeza, gente.
Não.
Não acho você que quando eu estiver aqui lavando meu banheiro, amor, puta porque eu tô limpando a casa, puta porque a vida é isso, não vou pagar diarista mesmo, não tenho como. Eu não vou ficar aqui, ó, e aí, gente, oi, tô aqui lavando a privada que eu usei a semana. Cara, eu não vou. Tipo assim, não se ilude, sabe?
Sim.
Achando que a vida do outro é muito maravilhosa, que a pessoa tá sempre... Que a pessoa vai filtrar aquilo que ela vai postar.
Claro.
A pessoa, ela vai maquiar aquilo que ela vai postar. O que acontece muitas vezes é... Você conhece alguém pessoalmente e você fala assim, nossa, mas...
Jura?
Nem é. Nossa, mas a pessoa sabe...
Essas
pessoa
então,
sabe, tipo, se
falar,
pôr na foto, né? E você fala, a pessoa, na verdade, é bem normal, né? É bem normalzinha.
Ou então... Desculpa.
Não, pode ir.
Sei lá, você tá numa praia, você tá andando na praia chorando, né? Tipo, sei lá. E aí, do nada, tem um sol assim, você tira uma foto e publica. As pessoas só vão ver... A
o
parte
sol.
Feliz.
Sim,
o sol,
total.
Você era lindo, mas não viu que o caminho dele, você tava chorando,
não.
Você tava mal.
Tinha uma época que eu tava numa bad muito grande, uns meses atrás, assim, mas numa bad, sabe quando assim, você chega, chora no banheiro. Chora no ônibus, chora no banheiro. E eu tava muito
chorando,
na bad.
É uma delícia. Nossa, bota uma alcione.
Não é? Isso.
Descendo na porta, né?
Não, e eu lembro que foi uma época que um monte de gente respondia meus stories, assim, amigos meus, assim, próximos, mas que eu não conversava, assim, profundo há bastante tempo, falando assim: nossa, eu achei que você tá tão bem, que você tá tão feliz. Aí eu falei: olha a merda que é o quanto. Gente, é um storytelling que você cria de felicidade.
Total.
Que pode ou não, ser ou não verdade. Talvez realmente você tá feliz pra caralho, você tá ali fazendo um negócio muito legal, mas, cara, às vezes não. Às
Sim.
vezes você tá só filtrando mesmo aquilo que você vai expor pra que você tenha a sua melhor imagem.
Exatamente.
E você se venda de um jeito ou de outro, né?
Curadoria.
Você não vai postar foto que você não tá bonito,
e,
que você não se preparou.
Com certeza, você vai preparar, colocar algo quando você tá mal, enfim.
Não vai.
Mas uma coisa que eu também queria chamar a atenção é que além de fazer essa questão do comparativo, né? De você olhar um feed perfeito, com as viagens, as roupas.
As fotos de qualidade,
as
não é
fotos
mesmo?
De qualidade,
com aquele celular caro,
ali,
né?
Com aquela luz, aquele olho que brilha,
aquele
né? Que
olho
adoro,
que brilha.
Aquele olho brilhante. Você fala, gente, como é que consegue? Meu celular não capta. Às vezes eu fico embaçado no meu celular. Desisto de postar por causa disso. A pessoa tem o brilho do olho é captado, entendeu? Mas enfim, esse é outro tema
outro
do podcast.
Rolê,
né?
É outra tour. Isso aí.
De tecnologia, de acesso ao negócio.
Influencers.
Mas o que eu queria dizer era o seguinte, que tem também a tal da mensagem do que a gente debateu aqui nos bastidores, do seja a melhor versão, né? A sua melhor versão todos os dias.
Uhum.
Que inicialmente pode ser muito boa, mas é muito pesada.
É cilada,
porque
isso, né?
É total cilada. Por quê? Você não é necessariamente todos os dias.
Ninguém é feliz todo dia.
Exatamente.
Nem o tempo todo.
E aí imagina. É isso. É você também ter a liberdade de entender que aquilo não é real, aquilo
uhum.
que a gente tá vendo. E que tudo bem, alguns dias você não
tá
está
mal.
Bem, você tá mal,
ficar
você
só de
questionar.
Em casa.
De você estar no trabalho, às vezes fala, gente, mas será que é exatamente isso que eu quero e tudo mais?
E de ter dias que você não acorda feliz e nem bem
nem
mesmo.
Pouco.
E que vão ter coisas que vão te abalar mesmo.
Exatamente.
E que tá tudo bem.
E é isso, é de entender que a vida é feita disso, altos e baixos, e que tá tudo certo. E que você não precisa, porque existe também essa coisa de não poder ficar triste. Tipo, todo dia, ai, bom dia, sabe? Bom dia, bom dia. Tipo, tem aquele vídeo do Porta dos Fundos, né? Que parece que tomou cheiro ácido e fudeu com o Capitão América, sabe? A semana inteira. É isso, você não chega, né? Como eu falo, eu costumo falar de trabalho, né? Às vezes as pessoas falam, ah, como é que é relacionado com trabalho? Gente, trabalho é trabalho, se fosse diversão, você te chamaria suruba com Jay-Z e Beyoncé. Não é, é trabalho. Então, é isso, é de você entender que tem altos e baixos e tá tudo
eu
bem.
Eu tenho uma amiga que fala assim, amor, porque eu não tô acordando. Eu falei, você acha que é o quê? É viagem pro Play Center. Você acorda, hoje eu vou pro Play Center, não tem aula. Do que você tá falando? A vida não é isso não, amor.
A vida não é isso. É uma montanha russa de emoções e tudo mais. Então vai ter a praia bonita, paradisíaca, com a lágrima ali escorrendo.
Vai ter.
E você ouvindo o quê? Um Claudinho Buchecha aqui, entendeu? Você
mudou de lugar, mas como a gente disse, os problemas foram juntos, querido.
Os problemas
continuam. Não é você, leva você quando
você
muda.
Exatamente.
Não
então,
adianta.
É mais nisso que eu acho que também rola essa angústia, né? De você falar, gente, mas as pessoas aqui parecem que estão todas maravilhosas e eu tô aqui nesta merda. E não chega nem a ser inveja, porque Vani já nos ensinou que não é inveja.
Não é
inveja. Que inveja do dicionário é revoltar-se
com a
contra
felicidade
a felicidade
alheia.
A gente não tá revoltado, a gente só quer saber porque a vida de todo mundo tá dando certo.
E nossa,
a
nossa não!
Esse cocô! Mas não é isso o ponto, entendeu? O ponto é que tá todo mundo na merda e que é isso, tem altos e baixos.
Sim.
E quanto mais a gente se humaniza, como a gente, né?
A gente adora falar isso, né?
A gente entende e fica tudo mais calmo.
Sim.
Assim, eu acho que dá uma acalmada, assim. Os problemas, eles não se resolvem, mas você fica mais, tá tudo bem, tipo,
sim.
Ok.
Mas tem um outro lado da rede social também, que tem esse de vender uma vida perfeita e tem um lado muito de carência, de ego.
Super.
E essas de carência de ego é muito fácil de detectar quando você olha a timeline de uma pessoa. Quando 95% é a cara dela.
A pessoa tá precisando de alguma aprovação.
É muito auditivo. Mano, eu, por exemplo, se eu tô conversando com um cara, a gente tá coisa, eu entro no Instagram, 90% só tem ele.
Eu já paro.
Não, essa pessoa tem um problema.
É.
Ela tem um problema muito sério. Ela precisa de terapia.
Total.
Porque não faz sentido, cara. Não faz sentido. E aí tem aquelas, ai, postei uma foto, curte aí, comenta aí. Às vezes alguém posta uma foto e você comenta.
Coloca
no
stories.
A gente só comenta pra pessoa, nossa, você tá gata nessa foto. Ai, comenta lá pra
comenta
mim.
Comenta lá.
E eu falo assim,
ajuda
ai, mano, que dó, sabe?
Eu faço isso, colar da textura.
Aí é trabalho.
É trabalho do bebê.
Não, mas eu entendo que tem dia que a gente realmente tá precisando alavancar, tá precisando de um carinho.
Ah, eu gosto de colocar, às vezes, que eu tô com a autoestima meio baixa, aí eu ponho, assim, uma foto, tipo, TBT.
Sim.
Né? Que a gente usa o TBT, né? TBT.
Eu
acho que... Eu tava ali linda, não sei aonde, sabe?
Eu acho que é normal. Eu uso pra liberar espaço no celular também, às vezes, aqueles, né?
Verdade, Jorge.
Mas a gente fala sobre isso em outro
assunto. No mesmo episódio da tecnologia.
Exatamente.
Seu celular é um problema, né, Jorge? Alô, patrocínios! Alô, patrocínios! Me patrocina!
Apple. Então, mas eu acho que isso é super normal. Super. O problema é quando isso realmente é um problema, que a pessoa usa isso pra... como um meio, assim, sabe? Como um resgate, assim. E você fala, gente, calma-se. Meu, você realmente tá precisando de ajudinha.
Sim,
você quer desabafar?
Você quer conversar?
Você quer conversar? Porque não
e
faz
é isso,
sentido
tipo,
essa exposição.
O like alheio diz muito sobre como você se sente. Né? Tipo,
não,
você precisa da aprovação do
exatamente.
Outro.
Aí tem a pessoa de biquíni, aí tem a pessoa, a cara da pessoa, aí tem a pessoa, é a pessoa, é a pessoa. Aí você fala, mano, você não...
Você não tem outro assunto.
Você não tem tema, né?
Mas tudo bem também. Não vamos aqui criticar, mas assim.
Não,
dá pra entender. Dá pra entender.
Tem uma só pra Instagram. Meu, eu posto
o que eu
quiser.
Não, mas e tá tudo bem também. Claro. Se você gosta muito de postar só selfies e tudo mais, meu, vai lá.
Assim, né?
Continua. Mas é só um alerta. Porque às vezes... Fica aí o alerta, textão, pra vocês. Porque às vezes realmente tem alguma coisa em você que tá precisando de aprovação. Tá precisando de ajuda. Ou tá precisando de... Que alguém venha e diga... Oi, tá tudo bem? Você quer conversar? Quantas vezes você faz isso no seu dia? Às vezes no trabalho mesmo, eu acho isso muito legal de quando a gente tem essa sensibilidade. Eu sou muito sensível. Então... Se alguém chega, e principalmente do trabalho que a gente vê a pessoa todos os dias, né? A pessoa às vezes chega com o quê? Com o olho meio baixo, farol meio baixo. Minha mãe sempre fala, o que aconteceu que você tá com o farol meio baixo? E aí eu falo, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E é batata. Outro dia eu fiz isso com a minha terapeuta. Eu cheguei e falei, tô achando você com a energia meio baixa.
Tá borocochosinha.
E ela na hora falou pra mim, não, tá tudo bem, acho que é porque eu tive enxaqueca, né? Nem foi enxaqueca, sei lá, o que ela teve durante a noite. Ah, acho que eu não dormi bem. Tá bom. Depois de, sei lá, uns dois encontros nossos, ela falou, você lembra aquele dia que você me perguntou? Ela falou, você bateu o olho em mim, você percebeu isso? Ela falou, menina, eu quase fui atropelada antes de chegar aqui. E, enfim, ela me contou que ela tinha quase sofrido um acidente, que isso tinha abalado muito ela. E eu falei... Ela falou, nossa, eu fiquei muito chocada na hora e menti pra você. Tipo...
Não esperava, né? Porque
ela falou,
tá na condição de fazer
a
outra parte.
Ela tava na posição contrária. Ela falou, e você conseguiu perceber isso? E eu acho que quando a gente tem esse...
Feeling.
Esse feeling. E tem muita gente que tem mesmo de dizer, olha, eu tenho a Renata... Alô, Renata! Renata sempre presente. A Renata me conhece, gente, pelo jeito como eu respondo no WhatsApp.
Uhum.
Ela fala que quando eu tô monossilábica, é porque alguma coisa aconteceu. Tipo
é
assim,
fato, né?
Eu falo... Eu
nem preciso ser Renata.
Não, mas eu sou demais. Que daí ela manda um oi. Aí ela... Ih, o que aconteceu? Que mandou só um oi, não mandou um... Bom dia, maravilhosa, rainha, não sei o quê. Ou às vezes ela pega e eu falo... Ah, aconteceu tal coisa, tô meio... Não, amiga, tudo bem, vai passar. Daí ela fala alguma coisa, eu falo... É verdade. Ela, ih, Mariana, não comece, que a energia tá baixa. É isso, é você ter essa sensibilidade com quem você tá perto. Porque realmente vai ter gente que talvez não vá admitir a terapia, vai ter gente que não vai saber nem que ela precisa disso.
Uhum.
Então, se você percebe isso perto de você, estende a mão.
Uhum. É, mas é isso.
Sabe?
Mesmo.
Pede ajuda, porque
né?
é difícil você não. Você tá sozinho nesse período assim e não saber direito pra onde correr. Acho que os tratamentos alternativos vêm muito disso. E eu acho que tem que ser sem preconceito. Tem gente que encontra na religião.
Sim.
Né? Vou buscar na religião, independente de qual for. Busque alguma coisa que te completa, algo que você fala, não, isso realmente, essas ideias
ajudando,
fazem sentido pra mim. Tem o tratamento psicológico, tem as terapias holísticas, tem mil coisas que eu acho que você pode... experimentar.
É.
De coração aberto, sem preconceito.
Né? Esporte, né? O esporte.
Esporte,
que
corre, né?
E que isso impacta em outros aspectos da vida, porque isso impacta numa autoestima,
impacta na
saúde como um
na
todo,
alegria
na
do
alegria,
dia a dia, né?
Impacta em tentar transformar a vida de outras pessoas pra transmitir essa alegria.
E ter um objetivo mesmo de saber o porquê que você acorda de manhã, né? Acho que a gente pode encontrar, porque realmente a rotina... E a gente que tá aqui em São Paulo sente isso muito no dia a dia mesmo. É muito pesado, né? A gente tava falando disso, né? Às vezes você trabalha 10 horas seguidas. E aí você fala... Nossa, trabalhei 10 horas, mas o que te pegou mesmo foi o deslocamento de uma hora e meia, talvez até o seu trabalho, sim, né? Sim. Isso mata a pessoa. Às vezes ela chega no trabalho, ela cansada já viveu já tanta coisa. Exato, até chegar lá, que ela fala, misericórdia, realmente, nossa, em algum momento isso vai pesar muito pra ela, né? É. Então...
E que o trabalho, que obviamente depois a gente vai abordar isso com melhor, não é tudo, né? Que
não.
É isso.
Não, você não é seu trabalho, né?
Não é seu trabalho.
Seu trabalho só é um fato sobre você, né?
Sobre você. E é isso, existem outros aspectos que você precisa trabalhar também, né? Porque às vezes a gente foca muito em questões profissionais, em, né, preciso construir uma carreira e tudo mais. Sim. Mas você esquece que você precisa cuidar da sua saúde
ser humaninho,
mental,
né?
Da sua saúde, né, física, espiritual, né, como você colocou.
É, assim. E o importante é você procurar alguma coisa que alimente, que te alimente e que não esteja num feed, sabe?
Sim.
Muitas vezes vão ter perfis ótimos que,
sim,
vão te ajudar.
Que vão te ajudar.
Tem
super,
muita gente dando informação ótima. O alerta textão daquelas, né? Puxa a sardinha. Não, mas é tipo assim, vai ter várias, mas não vai se basear na vida perfeita que você acha que o outro tem, porque isso só vai gerar frustração em você.
Sim.
Sim.
E não vai mudar em nada a sua vida, não vai
não
realmente
vai
acrescentar.
Não vai fazer você realmente encarar quem você é de fato.
Sim. As minhas redes sociais, ela é muito mais voltada a pessoas que eu gosto, tipo, que falam coisas que me acrescentam,
que
uma coisa
admira.
Muito mais. É,
muito mais
de informação
do que de imagem.
Do,
né?
Que de imagem. Aliás, eu nem tenho paciência. Começar, tipo, aquelas pessoas, sabe, influências que só tem foto, eu já paro de seguir. Porque às vezes eu segui por causa de uma viagem, a pessoa fez que achei legal, falar, cansei. Então, geralmente, são pessoas que
a gente pega um pouco, né, de ranço.
É.
Vocês enjoam também de algumas pessoas
super,
que vocês seguem?
Super.
É. O quê? Você gosta ou você tá com raiva?
Detesto.
Detesto.
Ah, mas
então,
é.
Que é um look por um look, né?
Tipo, tá, você beleza,
cara,
legal. Você acordou.
Você
jura mesmo que você acordou, você já tá assim, montada?
Você
jura por Deus?
Academias. Pessoas em academias.
Não, uma coisa que me incomoda é eu acordar, a pessoa já foi na academia às 6 da manhã.
Não, e dizer.
E eu acordei derrotada.
E colocar tapago.
Tapago.
Ai, desculpa.
Desculpa você que
pessoas,
foi tapago.
Né? Mas enfim, tapago.
Ó, a gente já criando preconceito.
Ai, ó. Desculpa.
Mas a gente é assim.
Mas assim, nada contra, mas dá vontade de cortar os pulsos com faquinha panko.
Bem devagarzinho,
que é bem,
né?
Devagarzinho, que é cego.
É.
Você fica. Ai,
você
cortei,
fica...
cortei aqui.
Ah, é difícil, gente. Muito difícil.
É complexo.
É, mas também, se você gosta, tudo bem.
Mas eu acho que tá sendo até interessante, porque assim, até o próprio comportamento das pessoas, o consumo mesmo, né, em redes sociais, a própria Thaís trouxe isso, acho que ela é um exemplo claro. É, as pessoas estão mais. Mudaram um pouco, né, o comportamento com relação a isso, né? De. É, ao invés de querer só imagens, querem mais um conteúdo, querem, né? Querem entender mais, enfim, pessoas que elas admiram.
Sim.
Não necessariamente pela questão do físico ou do status, né? Porque acho que isso ainda
tem.
Mas muito do que o que você pode trazer pra mim de ideias,
exatamente.
Que vai me transformar, que vai, né, me
engrandecer. O que você pode discordar comigo? Porque isso é legal, né? O que eu vou desaprender hoje?
Criar um diálogo, né? Promover pontes, né?
Seguir só pessoas
isso.
que pensam igual você. Você
fica numa bolha.
É, que eu acho, inclusive. Que a
tem
nossa...
hora que eu acho que é até saudável.
Não, então.
Dependendo,
eu falo isso.
Dependendo da bolha, eu acho que tem que é saudável.
Eu falo isso. A nossa amizade, o nosso grupo, que é um grupo até grande, a gente tem até uma. Nossas amizades é um grupinho bem grande. Eu sempre falo isso. Eu falei, gente, eu em São Paulo vivo numa bolha.
Uma
bolha maravilhosa.
Eu sou assim no Twitter. Eu só sigo gente que concorda comigo. Porque senão...
a gente. Meu. Pensa muito igual, as nossas, meu, é muito delicioso trocar com vocês, e mesmo, lógico que tem discordância, mas é sempre, a gente cresce tanto, que tipo, meu, eu falo, gente, que pessoas,
que se escuta, discute,
reflete, isso
traz
que é legal,
traz informações novas, né, isso é bacana mesmo.
Sim, e nas redes sociais, eu acho que tem que ter isso também, às vezes eu sigo perfis que, às vezes, a maioria das vezes não tá concordando. Não, a gente não tem o mesmo pensamento, mas me traz uma outra reflexão.
Sim.
Porque aí começa a cair os pré-conceitos, né?
Sim.
Os pré-conceitos. Porque a gente tem opiniões formadas em tudo, né? A gente coloca pessoas em caixas, a gente coloca tudo a gente em caixas.
Né? A gente, já espera que
a gente
que
define
assim.
As pessoas, né? Na cabeça da gente. E a partir
não,
do momento que a gente define.
Eu, pelo jeito de vestir, eu já boto a pessoa numa caixa.
Sim.
E...
O que é bom, o que é ruim também.
É ruim,
mas
porque às vezes você julga uma pessoa pela aparência dela
E às vezes não é isso.
Não, não é isso. A pessoa até te desconstrói, né? Você fala, nossa, olha aí, eu achando, né?
Não, mas ó, o lado bom que eu tô falando, nem tô falando em questão de pessoas. Mas a gente, desde pequeno, quando você tem meses, você já começa a... Você já consegue separar as coisas, colocar as coisas em caixas. Desde pequenininho.
Que bonito.
E aí, isso, na verdade, é uma questão de sobrevivência, na verdade. Como é que você diferencia uma coisa que é perigosa, uma cobra de, sei lá, uma cobra de plástico, uma cobra de verdade? Porque você colocou que a cobra de verdade é uma coisa perigosa. A cobra de mentira, tudo bem, eu posso ir lá pegar. Então a gente está condicionado desde pequenininha a colocar pessoas e situações e animais
até
e objetos
se
em caixas.
Mundo, né?
Exatamente. É. E aí que você tem que ver o que precisa ser desconstruído a partir daí, principalmente quando é relacionado às pessoas. Porque você coloca em caixa, você definiu, você não dá mais opção pra pessoa. É. Eu coloquei o Jorge, ele é feliz, ele é independente e a autoestima dele é maravilhosa. O dia que eu te vejo triste, eu já te defini que você
assim, é tipo o dia que eu falei que eu tava triste e você falou pra mim... Dani, você achando que a Dani tinha entrado no WhatsApp,
Eu achei que...
Falei, eu não tô muito bem hoje não. Ela, o quê?
Eu achei que era Tati. Eu achei que era Tati. A gente conversando, falei, amiga, e aí, você tá tudo bem? Não, na verdade, eu estou péssima. Eu falei, Dani, é você? Aí ela tá assim, não, Lu, sou eu. Falei, ai, mas você tava me passando um trote, né? E eu indo. Aí ela assim, mas por que você tá achando? Eu falei, Mariana, você tá falando que você tá triste? Como assim você tá triste? Você pode, tipo, você pode ter seus momentos tristes, mas você vir falar pra mim que você tá triste...
Pra eu confessar isso,
você confessar, tá estranho, não deve ser você.
Mas você sabe que tem uma coisa, uma vez com outros amigos, que eu saí, e aí era uma festa e tudo mais, e eu tava mega mal, por N fatores e tudo mais. E eu tinha avisado isso pra eles, falei, gente, eu não tô muito no clima, tal, de ir pra festa, tá, mas tudo bem, vou, porque, né, a gente tinha combinado... E aí chegou lá, e aí todo mundo, não, mas você tem que animar, vamos animar, pelo
Jorge
amor de
animado,
Deus, cadê
Deus,
você na
Jorge,
pista de dança? É. Gente, essa pista, imagina, vou colocar uma música pra você, e eu falei, não, hoje eu não tô no mood, tô borocochuzinho, tal, não sei o quê, vou ficar aqui só na bebidinha e tal, não, vamos colocar uma música, não, vamos colocar, imagina, vamos fazer uma... E aí eu lembro que eu não aguentei muito tempo, fui embora, incomodado e tudo mais, e aí uma amiga deu carona e tal, e aí eu falei, gente, mas... Eu falei, aí eu já saí meio culpado,
exatamente,
né?
Exatamente, assim que a gente se sente.
E aí eu falei assim, nossa, eu até preferi ir embora e tudo mais, porque, né, eu tava incomodando as pessoas e tal. Aí essa minha amiga falou assim, não, na verdade, eles que estavam te enchendo o saco, né, porque... Onde está escrito que você não pode ter um momento
um
ruim?
Dia ruim.
Um dia ruim. Tipo, eles não tiveram
empatia,
A empatia, a generosidade de te entender, de a sensibilidade de entender. Você já tinha falado que você não estava bem e que tá tudo bem. Ela falou, se você quiser ir embora, se você não quisesse ir, por exemplo, a gente super entenderia. E tem que entender.
E eu acho muito louco isso, porque as pessoas também têm problema com o sofrer, né?
É.
Eu acho que a gente até já teve um episódio sobre isso, não?
Em
alguma momento
a gente
falou
de
sofrer.
A gente conversa tanto, a
gente
não sabe
de
quando
acabar. Mas essa coisa do sofrer, eu gosto muito de falar, pontuar isso. Porque eu convivo com muitas pessoas que não admitem o sofrimento. E isso me incomoda muito, porque eu admito isso pra mim. Sabe? De tipo, eu vou passar por este momento agora e vou sofrer por conta disso. E hoje eu vou ficar em casa e vou assistir as minhas comédias românticas porque eu tô precisando disso, porque é o meu momento, entendeu? Então não adianta você falar pra mim assim, você tem que sair, você tem que dar chance para outras pessoas, ou então você tem... Não, eu não tenho que nada, eu tenho que entender o que eu tô vivendo e me respeitar,
exatamente,
sabe? Eu acho que entra muito nisso,
super,
né? Do... Tá, gente, eu vim até aqui, mas não é pra porque eu quero sair daqui feliz.
Não, pra agradar
eu vim até
vocês,
aqui porque, sei lá, quis vir, mas tá, eu não tô legal hoje, eu não vou ser a pessoa que vocês esperam hoje, mas, poxa, senta aqui comigo, vamos conversar de outras coisas,
vamos,
né?
Vamos tratar.
É muita
de
empatia
assuntos,
isso. Eu acho que você tem que ter empatia pelo que o outro tá vivendo,
sentindo,
pelo que o outro tá passando, que é aquilo que eu falei. Chega pra pessoa e fala, o que dá pra eu fazer por você hoje?
Exato.
E às vezes a pessoa não tem, às vezes, a liberdade, ou tá com um pouquinho de vergonha
de
falar.
Tem gente que não gosta de falar também.
Eu, às vezes, assim, se eu tenho muita intimidade com a pessoa, sempre pergunto. E às vezes eu não tenho tanta intimidade.
E pergunto também. Eu pergunto também.
Não, nem sempre. Eu sou muito assim, eu tenho que esperar ver quando eu não conheço a pessoa tem que me dar aquele sinalzinho verde, assim. Porque eu me sinto muito invasiva. Então, eu sempre fico esperando... Eu deixo a pessoa, sabe? Tipo assim, vamos respeitar o momento dele. Mas eu cuido do entorno.
Uhum. Entendeu? Pra que isso não impacte tanto no
dia
a dia
assim,
dela.
deixa ela quieta, não sei o quê. Eu vou cuidando do entorno. Ah, isso é, aqui eu pego. Vamos,
deixa eu proteger aqui de alguma forma, né? Então,
é o meu jeito de dizer, de demonstrar um carinho ali.
De dizer que vai ficar tudo bem, mas que nesse momento realmente vai ser uma bosta.
E não necessariamente falando. Eu não sou, às vezes, muito bom em ficar falando em certas situações, mas eu tento mostrar de alguma outra forma, sabe? Tipo...
E eu acho que as redes sociais, a internet pelo menos, às vezes, eu não sei vocês, mas eu preciso fazer uns detox, assim.
Eu
super. E às vezes eu não consigo, porque é difícil mesmo. Às vezes eu faço coisas do tipo, vou deletar o aplicativo do Instagram por um tempo, só pra eu não viciar em ficar lá toda hora, tipo... entrando pra ver, assim, sabe quando você se policia mesmo, assim, porque é algo que não tá me fazendo bem e tudo mais. É, só que eu acho que as redes sociais deixam uma impressão de que você, o tempo todo, tá com alguém conversando. Tem sempre, aqui, por exemplo, eu olhei meu celular agora, eu já tenho aqui umas mensagens, aí você tem uma curtida, você tem...
Você não para, né?
E de repente, se isso parar, parece que dá um vazio. E aí, quando a gente fala que tá todo mundo mal... Talvez seja isso, tá todo mundo tão condicionado pra tela do celular que parece que a vida se resume a isso, a sua atividade online, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, de algumas vezes vocês olharam e falaram assim, nossa, você tá, eu tô conversando aqui com você e a pessoa é muito low profile, assim, tipo, ela não fica publicando as coisas, vamos supor que você fosse assim. Aí você fala pra mim, ah, então, eu passei um mês na Tailândia e você olha e fala,
o quê?
Não, você não fez essa viagem. Porque parece que se a pessoa não postou, não aconteceu de
não
verdade.
Aconteceu,
e aí eu fico cada vez mais fã da pessoa que é muito reservada para as redes sociais. Porque a vida dela parece que é um mistério ali. É. E eu acho isso legal, porque parece que a pessoa tá lá vivendo a vida de verdade, sabe? Tá vivendo a vida real. E hoje, eu não sei se essa... Porque às vezes eu me sinto muito intoxicada e me sinto mal de verdade se eu tô muito viciada... E condicionada, aí eu tenho que fazer uns detox, assim, passo tipo 2 semanas sem fazer um story, sabe, uns negócios assim?
Então, mas eu acho que, eu já pensei assim, eu tenho uns adendos, assim, eu acho que, por exemplo, tem pessoas que não têm redes sociais, de jeito nenhum, e elas se acham super superiores por causa disso.
Eu também não vejo.
Ah, aí, gente, que eu não conheço ninguém.
E aí?
Você não, eu não conheço quem não tenha. Você não tem rede social, Thaís?
Não deu 50 minutos. Isso
que
eu tô
te dizendo
discretamente.
Não, sabe o que é o melhor? É que eu falei, não conheço nenhuma. Aí ela pegou e acendeu a mão. Eu falei, Thaís, não tem da onde? Da onde é que você não tem?
O que, só pra concluir.
Depois dessa, né, conclui.
O que eu acho complicado em redes sociais quando domina é quando a pessoa realmente não consegue usufruir do lugar porque ela só fica publicando.
Ah, é.
Não tem problema nenhum. E eu acho que quando eu vejo uma pessoa que não publica nada, eu já acho que ela tem
alguma coisa a esconder.
Eu acho que ela...
E o boy? Vamos, quando você conhece o boy, não tem rede social, você fala, ih,
porque,
casado.
Gente, porque pra mim...
Caso, né,
tem algum problema?
Porque pra mim, o que faz... Tudo é a medida. Não existe nada ruim, nada bom. É tudo a medida. Né? Tipo, a gente que coloca isso também em categoria. A gente fala assim, o amor é uma coisa boa, o ódio é uma coisa ruim. Desculpa, cara, desculpa. É a dose. Se você tiver uma dose... muita
amor,
dose de amor, isso torna um transtorno
tóxico,
pra pessoa e pra você.
Não, tudo bem,
então,
mas...
Então tudo é equilibrado. Então uma pessoa que não tem nada, eu já falo assim...
Mas às vezes não é nem ter nada. Estranha. Às vezes tem gente que está nas redes sociais, mas não está publicando a cada 5 minutos.
Não, isso
entendeu?
Aí nem eu. Falo, eu fico meses sem publicar. Meses.
Então.
Se as pessoas veem quando foi a última foto... E às vezes, agora as últimas 3 ainda foram de TBT. E bem espaçado. Eu não tenho esse negócio regular nas minhas redes sociais. Não, não tenho esse hábito. Facebook eu nem falo, só curto e tal. Mas uma pessoa que também não existe nas redes sociais...
Dá medo, né? Dá um medo.
Ou
né?
Se acha superior por causa disso. Eu acho que tudo é a dose, é a dose.
Não, eu concordo. Né? Eu só digo assim, eu gosto de quando a pessoa é mais ligada na vida real.
Sim,
do que
não,
na
total.
Vida digital.
Mas eu acho que a gente, por exemplo, nós quatro, eu acho que a gente tem essa dose.
Inclusive, eu acho vocês
quantas
menos
vezes,
do que eu.
Quantas vezes que a gente já começou... Já tem o quarto programa, a gente tá tentando tirar uma foto. Só
é isso, a gente esquece mesmo, eu acho isso lindo, a gente esquece de tirar foto.
A gente vai, sei lá, para nossos bares de final de semana, quando a gente se vê e tal em bar, a gente nem tira, a gente consegue dosar isso, a gente vive aquilo,
exato.
Sabe?
Eu tenho me policiado muito, assim, pra
viver
pra agora, né?
Não, pra postar menos, não sei, não até precisa. Que eu acho que faz uns meses que eu tô nesse movimento legal, assim, acho que já teve uma época que eu postei mais, assim, muito mais, eu tô postando bem
é
pouco.
Mas é maturidade, né, amiga?
Então, talvez também eu tô meio sem tempo, aquelas...
Trabalhando, né?
Tô trabalhando,
tá com
minha hora chegou,
tá com
minha hora chegou.
Né?
Mas é isso. Mas é isso. Se vocês também quiserem dicas aí de terapia, esse tipo de coisa, Jorge, qual é o e-mail?
alertatextão@gmail.com. Eu fiquei bem branco.
Pula, Jorge!
E é fácil.
É muito fácil.
Vou falar até de novo. alertatextão@gmail.com.
E nas redes sociais?
.br.
É, o nosso e-mail, nosso site é www.alertatextão.com.br. E nas redes sociais estamos com @alertatextão.
É isso.
Como não como, né?
E segue a gente no Instagram, né? A gente nunca convida as pessoas.
E conta pra gente, assim, o que vocês acharam.
Ativa o sininho. Conta pra gente, é por vocês, meninas.
Estamos todos mal, mas tá tudo bem, porque, né, faz parte da
vida.
Humaniza. Humaniza. Deixa a gente um pouco mais próximo. Agora a gente vai fazer o quê? Uma corrente de oração. Né?
Você puxa a...
Eu vou puxar, claro. É isso aí. Mas comenta, né? Compartilhe. Não compartilhem, mas comentem o que vocês estão achando e tudo mais. E o que que... O que vocês acham a respeito do tema mesmo, né? Sim. Sobre o assunto.
E dá sugestão de temas de que falta. Vocês gostariam
que
de
vocês
ouvir
lidam
aqui.
Com as redes sociais
gente,
também, né?
Traz.
Essa questão é tóxico pra vocês, não é? Como é que vocês ficam? E eu, obviamente, também ofereçam sugestões de temas pra gente debater nessa mesinha.
É isso. Sem Tempo, Irmão da Semana é um assunto muito sério. É uma coisa realmente de vida, de história, de raiz. E eu, o meu Sem Tempo Irmão da Semana vai para as festas juninas gourmetizadas. Quem foi que gourmetizou a festa junina? Ô, gente, ô, meu anjo. Pelo amor de Deus, gente, é festa popular. Do que as pessoas estão falando? 50 conto, 80 conto pra entrar numa festa?
Pra dar a cara.
Não, eu tô revoltada.
Pra dar
gente,
oi.
Ó, seco, pra mim, né? Eu vou falar
pra
vocês.
Eu já achava R$15 da Igreja do Calvário, cara. Eu já não entrava.
Gente, pra mim, festa junina, pra começar, já não tem que ter entrada.
Não.
Pra mim, começa
aí
o ponto, que é livre. Gente, pra mim, a melhor festa junina é o quê? Aquela que você faz na rua. Que você junta a comunidade.
Sim.
Cada um leva um prato.
Cada um leva.
E divide os custos do pipoqueiro e do homem que vai fazer o quentão. Uhum. E aí, geralmente, vê uma pessoa lá, faz um quentão muito louco. Às vezes, é uma mulher também. Vai lá, faz um quentão maravilhoso. Vocês racham esses custos, fazem uma festa belíssima, comunitária. Você chega e come o quê? Paçoca rolha sem limites.
Exatamente.
Agora, me vem o povo, me põe pastel a 15 conto.
Não faz sentido, né?
Pastel gourmet, você gourmetiza a pipoca, você gourmetiza
a pamonha,
você
gourmetiza
o espetinho.
O espetinho
de morango com chocolate. Então. São quatro morangos com chocolate.
Pouquíssimo chocolate.
Às vezes é quatro, cinco.
Quatro morangos.
Nossa, tá revoltada.
R$10.
Gente, não, sem tempo, irmão.
Não tem como, gente.
Gente, olha só, vamos voltar pra raiz, vamos fazer o quê? Ó, lembrando.
Eu viro meu pai e falo, nossa, mas o morango tá tanto no mercado. E aí, sabe que meu pai fala, mas a batata frita é isso tudo?
Porque
um quilo de batata.
Não, é foda.
O quilo da batata tá quase e pouco, mas tá cobrando 20.
Ó, uma das coisas mais bonitas que eu já vivi, vou compartilhar aqui uma memória. O ano passado eu fiz um job pelo Nordeste em junho, fiquei quase julho todo viajando.
Melhor
lugar. E acabei indo pra Campina Grande.
O
maior São João do mundo. E no caminho era dia 30 de junho, que é o dia de São João. E é lindíssimo o que eles fazem. As pessoas pegam...
Nossa, eles levam ela super a sério.
Sim,
né?
E eles fazem... todas as pessoas...
As regras.
As pessoas colocam uma fogueira na frente de casa, compram milho e ficam assando o milho ali e outras coisas, enfim... Batata doce, sei lá, o que mais que eles botam lá.
E tem o lance das casas também, né? De eles abrirem as casas e oferecerem
você
pra pessoa.
Você que me contou isso, porque essa parte eu não sabia.
Aí você bate na porta e fala, São João passou por aqui?
Isso.
Passou, aí você entra e...
Eu tô contando a experiência da fogueira, que foi algo que me pegou muito.
Outro
porque
nível.
A gente, quando vai pra Campina... eu acho que eu fui de Natal pra João Pessoa. Eu não lembro exatamente qual foi o caminho que eu fiz. Mas nessa minha tour, eu passei no dia 30... Por dentro das cidadezinhas. E as casas todas na beira da estrada, porque você passa, né, vai cortando. E me encantou muito as fogueiras todas acesas na porta de casa e as pessoas com os milhos ali e vivendo aquilo de uma forma tão... tão genuína, assim, tão simples e tão cultural, né? Cara. É muito lindo o que você pode reunir nessas conversas e essa tradição, de manter essa tradição.
Uma festa
e
de troca.
Né? E aí as pessoas vêm gourmetizar, eu não respeito
isso. Mas São Paulo é isso, né? Começa, São bota Paulo. Um monte de food truck e fala que é festa de
troca. Gente, não.
Ah, me respeita, sabe?
Gente, sabe? Eu acho que a gente...
food truck, festa junina, plus, não sei o que, overwhelm. Aí você fica...
Ah, gente, valoriza forró, a raiz, né?
Ai, forró, amo.
Ai, Deus. Pelo amor de Deus, que delícia.
Já é meio caminhando no forró, né? Porque a pessoa já tá aqui, ó.
Ah, é. Carinha
com carinha.
Não,
e assim, carinha com carinha, pelvis com pelvis.
É.
E aquilo, aqueceu em cima, aqueceu embaixo.
Ai, ó, tá pronto.
É isso, pula fogueira e ioiô.
Pula fogueira e ioiô.
Olha a cobra.
Olha a cobra, cadê? Louca.
É mentira. Foi você que postou isso outro dia? Olha o crush. É mentira.
Cara de Thaís.
Mas enfim, eu acho que o meu alerta vai pra isso, porque eu tenho visto junho veio e vieram os absurdos da gourmetização, do raio gourmetizador aí passando pelas festas juninas. E ó, sem tempo, irmão, tá? Me chamem pras festas juninas raiz, pra comer amendoim, sabe? Sim. Ah, me poupe.
Recomendo a da Igreja da Consolação. Boa.
É legal?
Bem boa, bem boa. Boa. Tem um forrozinho bom lá.
Gosto.
Cheque, ótimo.
Vai, Jorge, vamos pro alerta, que a gente tem que levantar isso daqui, ó,
muito
e terminar o quê? Feliz.
Bem. Bom, eu vou indicar um filme, Pedro Almodóvar, né, o diretor espanhol, é um dos meus diretores de cinema favoritos, e ele lançou há 2 semanas o filme Dor e Glória, mais recente produção dele, que é inspirado na própria história dele. Tem a Penélope Cruz, né, que faz a mãe dele na primeira parte do filme, e o Antônio Bandeiras, que é um ator que trabalha com ele há pelo menos 30 anos. Na verdade, o Antônio Bandeiras foi revelado pelo Almodóvar, e agora em 2019 eles celebram então 30 anos, aí 3 décadas de parceria. E eu acho legal citar esse filme, porque a gente falou muito sobre, né, essa questão de estar todo mundo mal e tudo mais, porque o filme ele fala bastante sobre isso.
Ah, legal.
Sobre né, o próprio título, Dor e Glória, e de que às vezes você tá no auge do seu sucesso, mas você não tá bem.
Uhum.
E às vezes você tá mal, e aí dentro daquele problema, daquela situação ruim, você encontra resquícios ou possibilidades, né, significados para você... seguir a sua vida, reformular, enfim, mudar, impulsionar, fazer alguma coisa de bom para você mesmo. Então, eu acho muito bacana, o filme muito de reflexão. Como a gente falou muito, né, o tema de hoje foi muito sobre isso, sobre não olhar tanto para as redes sociais, mas tentar olhar para si próprio, se conhecer, se questionar, entender suas luzes e suas sombras,
uhum.
né? Não apenas o que brilha, mas aquilo que também que dói, que você não consegue oferecer de belo para o outro. O filme fala muito sobre isso, então fica uma minha recomendação para que assistam.
Ah, fofo.
Para refletirem sobre
Amei,
isso, para estarem cada vez mais próximos de si, sabe? Acho que quanto mais a gente se buscar se entender, melhor a gente começa a se relacionar com os demais.
Muito bem.
Maravilhoso.
Tem um outro rapidinho só que eu quero fazer, um outro alerta, que essa semana passada eu fui cobri um evento de doação de sangue. Do Sírio-Libanês, que é um hospital daqui de São Paulo, e eu fiquei muito emocionada com as histórias de gente que... E ele foi dia do doador, dia 14 de junho foi dia do doador, e eles dão prêmios para as pessoas que mais doam. Então, teve um senhor, por exemplo, que fez já 250 doações.
Sim, ou seja, salvou milhares de vidas.
Meu, é muita vida, e é uma coisa muito simples, que não vai fazer falta nenhuma para você, uhum. e que pode salvar muitas vidas. E é muito clichê, porém, eu nunca fiz uma doação de sangue. E eu tenho, sim, um probleminha ali com sangue, assim, dá uma baixadinha na pressão. Mas ontem eu percebi o quanto eu sou egoísta, uhum. gente. É uma coisa que tá no meu corpo aqui, pra dar e vender, e, porra, vai lá. A medula é outra coisa que pode salvar a vida. Ontem eu conheci...
Eu doei medula. Já.
Gente, eu...
Você fez...
Isso.
Eu tô também, há uns 10 anos, pelo menos.
Esperando sua hora de
dar.
Meu, e eu nunca fiz isso, gente. Eu conheci uma menininha ontem de 2 aninhos... Que, cara, ela foi salva, a vida dela foi salva por causa de uma medula, por causa da doação de uma pessoa, entendeu? Que fez isso de uma maneira não vai fazer falta nenhuma na vida dela. Tipo, e eu falei, meu Deus,
e
o
é universal, que eu tô
fazendo?
Né? A medula
é mundial, né?
Tipo, você pode parecer alguém na China.
Na China, e você salva a vida dessa pessoa. É. E é algo que você tem no seu corpo de graça, não te cobra nada. Uhum. E você pode doar plaquetas também, que salva muita vida. Sim. Então, eu queria fazer esse convite para as pessoas que, assim como eu, nunca fizeram. E para você que faz, mas faz tempo que não faz... Fazer isso novamente, porque é
precisam,
muito legal.
Né?
É.
Ainda mais agora, no inverno, cai bastante.
Cai,
né?
Muito o número de
cai
doadores.
Muito o número de doadores. Os bancos de sangue do país inteiro fazem campanhas, né, pedindo para as pessoas ajudarem. Então,
e
é importante.
Só lembrando que os homens podem doar de 2 em 2 meses até 4 vezes ao ano, e a mulher pode doar de 3 em 3 meses, 3 vezes ao ano. Beleza?
E vai de encontro que a gente estava falando, né? Transformar o mundo que está pertinho de você. Sem Não precisa ir muito longe para você transformar qualquer coisa.
Exato.
Total.
E é isso.
Pequenas ações.
A partir do momento que você faz uma boa ação como essa, às vezes você faz, aliás, acima de tudo, você faz um bem danado pra você mesmo.
Pra você
mesmo.
E não precisa publicar nas redes sociais quando for.
Olha, não precisa, viu, anjos? Apesar
que... É só ir lá e doar mesmo.
Às vezes é bom pra ver se as pessoas olham e falam, putz, talvez eu possa fazer isso também. Mas não faça isso. Não, mas não faça isso. É,
a partir do momento que você publica, dependendo da forma que você publica, você não tá fazendo divulgação, você só tá alimentando seu próprio ego, né? Isso
se,
passa a ser uma vaidade, né?
E se for da entrevista, cuidado com o cacete da agulha, né?
Cacete da agulha. Baby, maravilhoso. É, de novo, eu tô sem publicar, né? No blog.
Acontece, né?
É, gente,
mulher ocupada, né?
Trabalho, gente? Né, gente, que chama. Eu comecei a trabalhar, demorei quase 30 anos, mas minha hora chegou.
Inclusive, temos que ter esse tópico, né, trabalho. Porque,
eu vou trazer.
Principalmente pra você, né,
força,
amiga?
Força guerreira.
É, vai ser pra você.
Eu tenho you trabalhado muito, mas eu trouxe aqui um texto, não é tão antigo, não, eu acho até que é desse ano, que se chama Pare de Fingir Que Você Não Está Sentindo, e ele... fala um pouco disso, do quanto a gente finge o tempo todo que a gente não tá se importando, que a gente não tá sentindo, que é isso um pouco que eu falei anteriormente, do ah, não, eu não tô sofrendo, ah, tô, sabe, tô, quando na verdade aquilo tá te doendo.
Sim,
e aí vou compartilhar o meu trecho.
Compartilha, por favor.
A gente finge que não gosta, finge que não queria sair, finge que não está cansado das mesmas coisas, finge que não ouviu preconceito, finge, e só finge porque fingir é a chance que a gente dá para que o amanhã tenha uma nova chance de se superar e de se surpreender. Porque às vezes acontece isso. Você fala assim, ah, tá tudo bem, porque talvez amanhã as coisas melhorem, né? A gente sempre olha com otimismo, assim, e tenta camuflar algumas coisas. E às vezes algumas coisas a gente precisa enfrentar.
Sim.
A terapia é uma delas.
Sim.
Às vezes você precisa parar de fingir que tá tudo bem.
Sim.
E procurar uma ajuda.
Cavucar,
e se você não consegue financeiramente procurar essa ajuda, encontra outras coisas que talvez alimente sua alma e que consiga te fazer reencontrar ou até encontrar um eixo e um sentido pra sua própria vida.
Exatamente.
Total.
Tô filosófica hoje.
Nossa, tá? Augusto Cury.
Gente, Augusto Cury baixou aqui.
Uma palma só.
Eu tenho sentido que estoura o áudio nessa hora que eu tô essa palma.
Ai,
mas...
quem editar isso vai amar.
Alô, Alexandre Natal.
Alô, Alexandre. Essa é pra você. Essa
que tal
palma
o quê?
Só foi.
Que eu vou o quê?
Você
vou
deve
convencer...
ter pulado da cadeira agora.
Vou convencê-lo a fazer esse trabalho voluntário, mas essa semana, não é mesmo? Obrigada, Alexandre.
Obrigado,
ai, o episódio passado esqueci de oferecer... De agradecer a KN Conteúdo, que tal o quê?
Sempre conosco, né?
Alô,
aqui.
Diego. Obrigada. Um grande abraço.
É isso, e Borracharias Alencar, nosso patrocinador também.
Maravilhoso. Gente, então, ó, siga a sua semana aí com muita força, com muita alegria. Mesmo que você não esteja num dia bom, pensa que, ó, dias acabam, começam outros, não é mesmo?
Dias de luta, dias de luta.
Segunda-feira sempre é pesado, mas a gente tem o podcast aí, né? Pra animar vocês.
Não é?
É, exatamente.
É isso mesmo,
é uma
nova chance, né? Todos os dias.
Tá todo mundo na mesma vibe.
É isso, muito obrigada pela sua audiência, com aquela voz que a Thaís não gosta.
Continue com a gente.
Continue com a gente, siga a gente nas redes sociais.
Nos prestigiando.
E mande seus comentários pra gente
Sim,
falar seu nome.
Por favor, é isso aí. Ah, é a música, né? Ai, vamos lá, Caetano Emanuel Veloso.
Ai, é mesmo, um beijo, Caetano. Nossa, Caetano, você tá ouvindo?
Beijos, Caetano.
Você tem aqui quatro apaixonados.
Pô,
por essa família.
Pro show da Betânia, por favor, mês que vem. Amor, não, daqui 2 meses, olha louca. E vamos lá, então. Eu quero que você venha comigo.
Todo dia.
Quero que você venha comigo.
Todo dia. dia.
E quero que você venha comigo. Tá todo mundo junto, né, merda?
E quero que você venha comigo.
Vem com a gente, alerta textão.
Tchau, gente. Beijo.
Beijo.